Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, começa agora o Oriente-se, um programa semanal dedicado a temas interessantes sobre a China. Sou Inês Chu. Tenho ao meu lado no estúdio de Pequim meu colega brasileiro Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Inês. Olá, ouvintes. Tudo bem? Preparados para a nossa jornada de hoje? Então, vamos lá.
Desde o segundo semestre do ano passado, os produtos financeiros online começaram a despertar muita atenção no mercado chinês. O mais representativo é o tal chamado Yuebao, um fundo monetário que oferece uma taxa de retorno superior a 7% ao ano.
Bom, se você ficou tão perdido quanto eu, não se preocupe que hoje a gente vai explicar direitinho como é que funciona esse Yuebao. Me parece uma aplicação interessante, né? Já que dá 7% ao ano, mais do que outras aplicações comuns.
Sim, sim. E em comparação com outros fundos monetários, a Yuebao tem a internet como um dos seus acessos e oferece facilidades que outros produtos não dispõem. Por exemplo, ele não exige montante nem prazo mínimo para a aplicação do investimento.
Me parece que é um tipo de conta corrente com uma alta taxa de juros.
Exatamente.
Só que em vez de você depositar no banco, você deposita na internet, né? Num tipo de site da internet.
Sim,
é
sim.
como, mais ou menos, como um essas contas que você tem no PayPal, no Taobao.
Sim, sim,
esse
sim.
tipo de conta que você coloca o dinheiro lá, só que com a diferença que esse tem um certo rendimento, né?
Isso, isso. E nos primeiros meses após o lançamento, o Yuebao atraiu rapidamente um grande número de investidores. Por exemplo, o fundo Tianhong, uma empresa que teve prejuízos por muitos anos, passou a ser o maior fundo do país depois de se vincular ao Yuebao, contando com agora um capital superior a 500 bilhões de yuans, equivalentes a 83 bilhões de dólares americanos, e um número de clientes acima de 81 milhões.
Com a popularização da internet, das compras na internet, é uma coisa muito interessante, né? Porque a pessoa, em vez de usar o banco, ela usa já um site na internet. E desse site, a partir desse site, ela pode transferir já o dinheiro para contas no Taobao, por exemplo, para contas em site de compra e facilitar a vida, né?
E ouvimos agora a opinião de Cao Feng, professor catedrático em finanças da Universidade Tsinghua, sobre a aplicação online.
Existem principalmente três formas da finança online de que estamos falando. O pagamento por terceiros, o fundo monetário online como Yuebao e o empréstimo P2P. O surgimento do Yuebao aconteceu justamente junto com a mercantilização da taxa de juros no nosso país. Além disso, ele foi lançado quando o mercado sofria tensão na liquidez. Em comparação com os depósitos bancários, ele oferece retorno bem mais alto, o que atraiu rapidamente os pequenos investidores.
Bem, só para os ouvintes derem uma ideia, a mercantilização da taxa de juros da China vem seguindo um processo muito lento. Nos anos 90 do século passado, o país permitiu primeiro a flutuação da taxa de juros dos depósitos de instituições financeiras não bancárias e depois liberou a taxa de juros dos empréstimos. Mas até agora mantém no nível fixo a taxa de juros dos depósitos dos indivíduos. Então, a busca pelo alto retorno permitiu o crescimento das aplicações financeiras na China.
Ah, agora eu entendi. Como o tal Yuebao proporciona alto retorno e outras vantagens, como baixo limite e maior flexibilidade na retirada do capital, atraiu facilmente os investidores, sobretudo os de pequeno porte.
Certo. Outro fator importante é que o dinheiro, como o Neto já falou, que o dinheiro pode ser transferido diretamente via conta do Alipay, o maior serviço de pagamento online na China. Então fica mais fácil.
Realmente.
Wang Xueying trabalha numa empresa na cidade de Zhengzhou, no centro do país. Como ela sempre faz compras online, põe quase 80% do seu dinheiro na conta do Yuebao. Para ela, é uma boa aplicação financeira.
Faço compras frequentemente via internet. Raramente vou ao shopping. E, de fato, muitas lojas recebem pagamento por meio do Yuebao. Agora, até se pode pagar táxi com ele. Já que não pratico muito aplicações, deixo o dinheiro na conta do Yuebao, que me permite até um retorno mais alto do que a conta bancária.
É, realmente, para ela faz bastante sentido. Mas isso não vai gerar uma saída muito grande de capital das contas bancárias, Inês? Você não acha?
Exato. O setor bancário vem prestando muita atenção ao fenômeno. Em fevereiro deste ano, a Comissão Regulatória do Setor Bancário sugeriu que investes serem considerados como depósitos de instituições financeiras não bancárias, o país domasse como depósitos gerais o dinheiro que o Yuebao coloca no banco. Assim, o Yuebao teria que pagar o depósito compulsório conforme as estipulações. O professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Fudan, Sun Lijian, comentou sobre a possibilidade.
Se o Yuebao entrar na conta regular, a taxa de retorno cairá de forma visível. Pode afetar diretamente seu atual modelo de rendimento.
De fato, a discussão em torno do Yuebao não parou desde seu surgimento no mercado. O comentarista da Estação Central de Televisão da China, Niu Wenxin, pediu claramente a abolição do serviço, porque, segundo ele, este provoca uma marcha lenta da finança do país e eleva o custo da economia nacional. Na opinião do professor Galfão, o Yuebao não será capaz de ameaçar a existência dos bancos, mas certas supervisões serão necessárias.
O país pode elaborar normas mais detalhadas sobre as áreas em que o Yuebao pode investir. Há rumores dizendo que o Yuebao destina a maior parte do seu fundo a depósitos de contrato dos bancos. Por isso, acho que se pode estipular um limite dos investimentos nos depósitos de contrato para garantir liquidez do fundo monetário.
Bom, de qualquer forma, eu vejo o Yuebao como um bom produto financeiro, desde que ele possa garantir um rendimento satisfatório aos clientes. É, e os bancos vão ter que se reformular, eles vão ter que se reinventar. Eles têm um monopólio, né? Em todo canto, em todo mundo, eles têm um monopólio de guardar o dinheiro das pessoas. E agora eles ganharam um concorrente de peso, né? É um concorrente à altura na internet, onde as pessoas hoje em dia estão comprando, onde o dinheiro está localizado hoje, né? Onde o dinheiro se movimenta mais, apesar de aqui na China muita gente gostar de ir no shopping ainda, né?
Sim.
Mas grande parte da população adora fazer compras pela internet também.
Isso.
Então o dinheiro já está lá, é meio caminho andado. Os bancos vão ter que se reinventar, vão ter que oferecer novos serviços, o que eu acho válido, eu acho bom, porque movimenta, né? Tira o banco de uma estagnação, tira o banco de uma zona de conforto que eles sempre tiveram, porque não tinham concorrência.
Uhum.
O que, que a pessoa tem dinheiro, onde é que ela vai colocar? Vai colocar no banco, não tinha outra opção.
Sim.
Agora tem uma outra opção, que não é uma opção de risco, e que o dinheiro está lá disponível a qualquer momento. Então, eu acho que é muito interessante esse tipo de aplicação, mas também tem que ser regulamentada, tem que ter uma lei que diga o que pode e o que não pode ser feito, o que eles podem e o que não podem fazer, porque realmente ele funciona, no caso, ele pode funcionar como um terceiro, né? Porque
sim,
a pessoa coloca o dinheiro nesse fundo, na internet, o dinheiro está lá disponível, mas, na verdade, o fundo vai lá e coloca no banco.
Isso, exatamente.
Então, tem uma terceira via nessa história.
Uhum.
Então, a regulamentação tem que ser bem clara, tem que ser bastante discutida para que todo mundo possa sair ganhando. Né?
Uhum. E sua opinião é justamente compartilhada pelo professor Kaufman, porque, para ele, a maior contribuição que o Yuebao deu ao mercado é que ele estimulou a inovação do setor bancário. E, além disso, acelerou a mercantilização das taxas de juros no país. Vamos ouvir.
Para
mim, a mercantilização da taxa de juros será uma tendência inevitável. O Yuan Bao ajudou a impulsionar o processo. O presidente do Banco Central Chinês, Zhou Xiaochuan, apresentou o esquema para a abertura total da flutuação da taxa de juros, prevista para daqui a 2 anos. As experiências nos países ocidentais mostram que, com a abertura total, o rendimento do fundo monetário será muito próximo à alta conta bancária.
Você está acompanhando o programa Oriente-se com o Inês Ju e comigo, Luiz Tasso Neto. É o tempo de intervalo. Voltamos logo a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá, ouvintes, estamos de volta à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou o Luiz Tasso Neto.
Eu sou Inês Ju. Neto, lembra que numa edição anterior apresentamos um fotógrafo filipino que mora na cidade chinesa de Xiamen?
Ah, lembro sim, claro. O Emerson Gatpo, não é isso?
Exatamente. Hoje vamos novamente a Xiamen conhecer dois alemães, proprietários de uma loja de salsichas.
Bom, alemães gerindo uma loja de salsichas não é bem uma novidade, né? Eles têm... É muito tradicional deles, mas a novidade é que é em Xiamen. Isso sim é novo. Bom, interessante.
Quem tem os detalhes é Laura Lee.
Wei e Weidek abriram no mês passado sua loja de salsichas artesanais em Gulangyu, uma ilhota situada na cidade de Xiamen, uma novidade para muitos chineses. Uma ruela bem movimentada de Gulangyu, Weidek está grelhando salsichas e fatias de pão. Ao seu lado, uma mesa com vários vegetais molhos. Tudo isso atrai turistas. Alguns deles até tiram fotos com Weidek. E é claro que muita gente acaba comprando os seus cachorros quentes. Os gritos indicam a chegada de Wei. Ele gosta de gritar ou apitar quando vende salsichas. E isso funciona para lhe trazer muitos negócios. Wei diz que ama a sua carreira e essa é a sua forma para se comunicar com os outros. Os dois alemães dividem muito bem os trabalhos. Wei é responsável por fazer as salsichas. E ele se orgulha pela abundância de carne colocada na sua salsicha, com 250 gramas, mais do que um hambúrguer comum. Os pães usados para o cachorro quente são feitos pela esposa dele. Como o Weidek fala bem o chinês, se responsabiliza pela venda dos produtos. Eles estão muito confiantes nos seus negócios porque acreditam que têm competitividade. Wei disse que o molho colocado no cachorro quente é muito especial.
Yeah, I think this is enough. This is good business. Yeah. Of course, I can make many things.
Com certeza, o molho especial pode trazer bons negócios, mas isso não é a única vantagem. Enfrentando muitos problemas de segurança alimentar, a gente precisa de informações referidas. Mas produzimos propriamente as salsichas e os molhos são fabricados na Europa. Isso garante que os alimentos da nossa loja são seguros.
A produção é feita fora de Gulangyu. Todos os dias, Wei pega um barco para transportar as salsichas feitas para a loja. Em Gulangyu, andar a pé é o único meio de transporte, e o carrinho é sua única ferramenta. O trabalho é, sem dúvida, um pouco árduo. Wei disse que normalmente trabalha entre 17 e 18 horas por dia. Sempre se levanta às 5 horas da manhã e se deita à 1 da manhã do dia seguinte. Apesar de tudo isso, os dois alemães desfrutam da vida de Xiamen. Wei disse que gosta da cidade.
I love Xiamen. It's a nice city, yeah. And the next point, the weather.
Xiamen é uma boa cidade. Gosto de viver aqui. As pessoas aqui são amigáveis. Além de mais, o ambiente é mais limpo do que em outras cidades.
Wei era um açougueiro profissional. Veio a Xiamen e conheceu Weidek há 2 anos e meio. Em março do ano passado, começou esse pequeno negócio junto com seu amigo. Sua esposa e duas filhas também se mudaram para Xiamen. Wei disse que seu sonho é ter uma vida feliz nesta cidade. Videg, de 26 anos, sempre sonhou em vir para a China. Ele conheceu muitos chineses quando estudava nos Estados Unidos e, a partir daí, quis morar no país asiático. Chegou a Xiamen e começou a aprender o mandarim. Agora, ele tem uma namorada chinesa, uma universitária local que sempre o ajuda nos negócios.
Muito obrigado, Laura, pela reportagem. Olha aí, dois alemães, um produzindo salsicha, outro vendendo os cachorros quentes em Xiamen. Você que é estrangeiro e vai para Xiamen, não está acostumado com a comida chinesa, que de repente quer alguma coisa mais internacional, pode procurar os alemães aí, o Vitek e o Uwe, pode encontrar um cachorro quente da melhor qualidade.
Exatamente. Ok, é tudo por hoje. Muito obrigada pela sua companhia. O Oriente-se é sempre uma boa janela para vocês conhecerem a China.
Até a semana que vem.